Este ano, por causa da pandemia, que também é o caso da minha mãe, a proximidade vai ser desaconselhada, mas isso não significa que devemos esquecer os nossos pais e avós. Bem, pelo contrário, temos de nos assegurar que não se sentem esquecidos nem abandonados. Já agora pergunto-vos, Henrique e Jacinto, como é que vai ser o vosso Natal?
Bom dia. Bom, em princípio, vai ser normal, no sentido em que iremos à aldeia, onde estão os meus pais, e depois iremos a Coimbra, onde estão os meus sogros, porque à partida não estão dentro da população de risco. E acho que é importante transmitir essa ideia, porque quando falamos de idosos, acho que é uma palavra muito lata e aberta. Os meus pais têm 65 anos.
São jovens,
portanto, olhamos para os números dos óbitos, a esmagadora maioria dos óbitos por Covid em Portugal são pessoas com 80 anos ou mais. E, portanto, eu sinceramente não saberia o que fazer se tivesse agora uma avó com mais de 80 anos ou com 90 anos. Eu acho que procuraria um espaço suficientemente grande para ela estar ao pé de nós sem estar muito perto de nós.
Há muitas famílias a pensar exatamente nisso. Como é que vão fazer?
Pensando na quinta dos meus pais, ela poderia estar a um canto. Se os meus avós fossem vivos, eles poderiam estar num canto, junto à lareira, por exemplo, e nós, na outra ponta, criarmos uma espécie de cerca sanitária imaginária e não física. Porque eu acho que é importante esta mensagem, porque eu tenho dito desde o início, a solidão mata. A solidão mata os idosos.
Sim, Henrique, tem sido uma bandeira tua nos últimos meses.
A solidão acelera as doenças que eles têm, acelera a demência e os sinais do par. Eu tenho casos de família que confirmam um padrão que está documentado. Pessoas com Parkinson e pessoas com Alzheimer, essas doenças tornaram-se galopantes.
Claro. Deixa-nos ouvir o Jacinto. Agora, Jacinto, que lembranças é que tu tens com os teus avós presentes, Jacinto?
Tenho ótimas lembranças. A casa dos avós, para mim, era o lugar em que, não sei, em que a memória que vem das histórias, mas também da comida, dos rituais dos avós, se confundia com a imaginação. Acho até que agora acho que foi aí que comecei a aprender a ser artista ou escritor. Que é também uma forma de reciclar a memória, em torná-la imaginação, lançá-la para o futuro. E depois há uma coisa que eu acho que junta muitas crianças e os mais velhos, que é o tempo, não é? Que sem pressas, é uma lição paradoxal, mas é que sem pressas o tempo fica maior, fica mais com um horizonte mais vasto, e isso acontecia-nos sempre nas férias, quando íamos ter com os avós.
É mesmo, bom, mas temos que avançar, Henrique, desculpa, porque entretanto vêm aí mais dois fins de semana com recolher obrigatório e muitas restrições nos concelhos com risco mais elevado, para depois aliviarmos as medidas no Natal. Concordam com este sistema? Acham que é ponderado?
Concordo pelas razões que já invoquei. Porque eu acho que todos nós estamos cansados, estamos num nível de exaustão brutal, e basta um pulo de serpente para passarmos de um burnout para uma depressão profunda, quer do ponto de vista individual, quer coletivo, enquanto sociedade. E invocando aquilo que o Jacinto acabou de dizer, eu tenho muitas saudades quando eu ia à aldeia, estar com a minha avó. Nós éramos 20 netos, eu era o primeiro neto a acordava com ela, penteava, começava a lareira com ela, começava a fazer o café da manhã, o mata-bicho, como ela chamava, para toda a gente. E isso faz parte do meu património como pessoa e como escritor, como dizia o Jacinto. E como pai, eu acho que nós, como pais, neste momento dramático das nossas vidas, não podemos negar estas memórias aos nossos filhos. Eu, por muito medo que tenha que os pulmões da operária da minha mãe sejam infectados pela Covid, tenho mais medo que ela fique soterrada numa tristeza profunda por não ver as netas. E nós, neste cálculo moral, temos que pensar nisto.
Deixa-me avançar, Jacinto. Mas não há risco de os casos dispararem depois do Natal e assistirmos a uma terceira vaga, pior do que a atual?
Claro, risco. Mas acho que as medidas são sensatas e cuidadosas. Acho que esse equilíbrio foi bem ponderado. Talvez cada um de nós tenha algumas dúvidas de pormenor. Eu, por exemplo, não percebo porque é que se fecha a circulação até dia 4. Então até para... Não podia ser dia 2 ou dia...
Estás a falar em relação à passagem de ano.
Em relação à passagem de ano, sim, parece-me que esse fecho é bastante extenso. mas é uma questão de pormenor. E também estou de acordo com a responsabilização que se dá aos cidadãos, dá-se liberdade e com essa liberdade vem uma responsabilidade. E nesta época acho que isso faz especial sentido, e nesses termos nós todos é que temos de ter cuidado e dar atenção aos mais velhos, mas ter esse cuidado da distância e das medidas possíveis e necessárias.
Mas faz sentido anunciar o alívio das medidas e depois dizer que só no dia 18 é que vai ser avaliado o mapa de risco e só nessa altura é que sabemos se este alívio se concretiza ou não?
Eu acho que faz, porque isto é tudo, nós sabemos que isto tem de ser analisado em tempo real, quase, de informação do número de pessoas que entram nos hospitais, do número de óbitos, uhum. De saber se já se chegou ao tal planalto da segunda vaga ou não, e acho que dizer vai ser assim e pronto seria se calhar mais claro e daria uma impressão de grande decisão, mas seria menos equilibrado do ponto de vista científico.
Uhum. Obrigada, Jacinto e Henrique, e vemo-nos, ou falamos neste caso, na próxima quarta-feira.
Até quarta.
Até lá.
Adeus, até quarta. É até quarta.